Não, Sr. Ministro. A notícia é de hoje do jornal, como sabe, e diz que é a oitava maior taxa de pobreza na União Europeia. A oitava maior. Mais pobres em Portugal. E por isso vir aqui com os nossos compatriotas em direto a assistirem a este debate e dizer que estamos melhor, quando metade dos portugueses sentem que estão pior, é insultar os portugueses. Mas, Sr. Ministro, já que trouxe um programa de apoio, vamos falar desse programa de apoio. Programa de 4 mil milhões. E eu queria lhe perguntar se estes dados são reais. O Governo dá 4 mil milhões de apoio às famílias, mas cobrou em IRS 12 mil milhões. Pergunto-lhe se isto é verdade ou não. Cobrou de IVA ou não 11,5 mil milhões. E se o IRC cobrado o ano passado aumentou 60%. Se estes números forem verdade, Sr. Ministro, e eu penso que as entidades oficiais não nos andam a enganar, se estes números forem verdade, eu quero que explique aos portugueses como é que temos 12 mil milhões de IRS, 11,5 mil milhões de IVA, mais 60% de IRC e damos umas migalhas aos portugueses de 4 mil milhões. Isto é gozar com quem trabalha, é gozar com o país inteiro. E a culpa é deste Governo. O Sr. Ministro disse que ia meter um aumento extraordinário de pensões. Com o mesmo bom humor, disse que teríamos um aumento de pensões entre 3,53 e 4,43. É este o aumento das pensões proposto pelo Partido Socialista. Só que este aumento das pensões esconde a realidade fiscal e a realidade numérica. É que o Governo alterou a fórmula de cálculo das pensões. E com isto o que faz é dar um bónus em outubro para retirar mais no próximo ano. E é importante que em casa as pessoas percebam isto. O que o Governo está a fazer é, tomem lá do ano que vem. E eu para o ano vou-vos dar menos do que tinha prometido dar, porque vai ficar abaixo da atualização que estava prevista. Ora, no cómputo geral isto tem um nome. Chama-se prometer e não dar, chama-se um roubo do Governo aos portugueses. É isto que se chama, para quem quer fazer conta, muito simples. E isto o Sr. Ministro não tem volta a dar. Ou o Sr. Ministro explica que isto não é assim, ou não há forma de maquilhar os números, nem as fórmulas, porque elas são o que são, mesmo que nós não gostemos particularmente delas. Para finalizar, eu diria mesmo para nos envergonhar ainda mais perante a Europa e o mundo, o Sr. Ministro, com o apoio da bancada do Partido Socialista, anunciou uma descida do IVA da eletricidade e disse que vai agradar certamente a todos os grupos parlamentares, que andam há anos a pedir esta descida do IVA da eletricidade. O Chega fez as contas, Sr. Ministro, e elas também não deixam dúvidas. O que um português vai beneficiar numa fatura de 100 euros é cerca de 1,1 euro. 1,1 euro. É importante que as pessoas saibam isto. 1,1 euro é o que dá um governo que cobrou 12 mil milhões de IRS durante o último ano. 11,5 mil milhões de IVA e mais 60% de IRC. Mas senhores, senhor ministro, senhor presidente, isto tem um nome, é uma fraude. É uma fraude que estamos aqui a discutir hoje e o Chega não vai pactuar com ela. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor deputado. Presidente do Chega, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, é com perplexidade que se ouve os deputados do PSD e da Iniciativa Liberal virem falar sobre o tema das pensões. Porque verdadeiramente nós estamos a falar de uma direita política que, em primeiro lugar, foi a única que neste país cortou nominalmente pensões. Mas mais, a direita política neste país, que tem como objetivo acabar com o sistema público de pensões e passar as pensões para contas individuais que serão jogadas na Bolsa. E por isso, os partidos que não contribuíram nunca para a sustentabilidade e para a defesa de um sistema público são aqueles que agora vêm aqui rasgar as vestes preocupados com o sistema de pensões e com os pensionistas. Senhores deputados, não aceitamos nenhuma lição vinda dessas bancadas. Senhores deputados, eu ouvi-vos com atenção também. Mas o desplante é tanto, que nós ouvimos o deputado Carlos Guimarães Pinto a discorrer longamente sobre os receios sobre o sistema público de pensões, e eu aqui deste lado da bancada, deixe-me dizer-lhe com simpatia, aquilo que parecia é que é a raposa a olhar para o galinheiro e a dizer assim: ah, não estão a engordar as galinhas porque eu quero ir lá buscá-las a seguir. É que o que os senhores deputados, o que o seu deputado defende, é que não haja um sistema de segurança social pública, que não haja um sistema de proteção social pública, de segurança social, de pensões, e que elas estejam deixadas no mercado, na Bolsa de Valores, em contas individuais. E por isso, Sr. Deputado...
Senhoras e senhores deputados,
Sr. Deputado,
peço vir aqui... licença de interromper, Sr. Ministro. Senhoras e senhores deputados, peço a todos, sem exceção, que tenhamos um comportamento que permita ouvir-nos uns aos outros. Estou a pedir a todas e a todos os senhores deputados, sem exceção. Falo português e toda a gente aqui compreende essa língua bela que é a nossa. Senhor Ministro, o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto pede a palavra? Faz favor. Para que efeito pede a palavra? Ok. Então, o Sr. Ministro das Finanças faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que a verdade doa e incomode, mas é que a verdade é esta, é que a direita não tem nenhuma autoridade para vir falar de nada sobre o sistema de pensões públicos, quando a única coisa que fez foi cortar pensões e propor que acabasse com ele. Mas vamos ainda a mais verdades sobre as propostas do Governo. É que eu percebo o incómodo. Percebo bem o incómodo. É que a proposta do Governo, ao contrário do que muitos senhores deputados disseram e dizem, respeita integralmente o valor que resultaria da aplicação da fórmula entre o apoio que é dado este ano e o aumento do próximo ano. Integralmente. E por mais que os senhores deputados digam o contrário, a verdade é esta. É que o Governo cumpre escrupulosamente aquilo que era o valor resultante da aplicação da fórmula a partir de 1 de janeiro, considerando o apoio de outubro e o aumento da pensão durante o ano de 2023. E por isso, há quem desvalorize isso, há quem desvalorize o apoio em outubro. Eu não desvalorizaria o apoio em outubro, quando é precisamente este ano que os aumentos de preços estão a ser maiores, mais significativos, e que as pessoas mais precisam do dinheiro que chegue rápido. Segundo tema é que os senhores deputados questionam e dizem que o programa é pequeno. Senhores deputados, este é o programa mais abrangente, mais vasto, daqueles dos programas de apoio que o Governo e outros governos apresentaram. E aquilo que nós fazemos, senhor deputado, é muito simples. Nós devolvemos integralmente o acréscimo do IVA face àquilo que era a receita esperada no Orçamento de Estado para 2022. Eu tenho visto contas que irem buscar a comparação face à receita do IVA ou de outros impostos até face ao ano de 2021. Oh, Sr. Deputado, mas nós aprovamos um orçamento para 22, em que temos um acréscimo de receita e temos um acréscimo de despesa. A conta que há a fazer com rigor é qual é a expectativa de arrecadação adicional de receita que o Estado beneficia relativamente ou decorrente da inflação mais elevada. E o que eu posso garantir é que esse acréscimo de receita é integralmente devolvido em sede de IVA através deste programa. Porque assim honramos o contrato entre o Estado e os portugueses. Terceiro tema que gostava de dar uma resposta muito clara, que é a tributação dos lucros não esperados. Tive a oportunidade de esclarecer com rigor ontem. O Governo não tem nenhuma posição fechada sobre nenhum mecanismo de tributação, em particular que venha a ser coordenado no espaço europeu. Mas sejamos claros, o Governo português foi o primeiro Governo da União Europeia e da Zona Euro a poder empregar mecanismos que transmitem e passam para os consumidores aquilo que seriam lucros excessivos por parte das empresas do setor elétrico. Quando criamos um mecanismo ibérico, que separa o preço da eletricidade do preço do gás, quando se limita a transmissão dos mecanismos do aumento do preço do gás ao preço da eletricidade, o que nós estamos a fazer é operar uma massiva transferência de recursos das companhias elétricas para a mão dos consumidores. E este
valor
é hoje de 500 milhões de euros. Concluo já, Sr. Presidente, com o dado adicional. É com a proposta que o Governo fez de abrir o mercado regulado no gás aos consumidores que entendam aderir, o que nós na prática estamos a fazer é transferir o que seriam resultados não esperados muito significativos da área do gás, das empresas da área do gás, para os consumidores. Na soma destes dois mecanismos, em base anual, nós falamos em mais de 1.100 milhões de euros que são transferidos das empresas para os consumidores, são transferidos agora, não são transferidos num futuro qualquer, e esta opção que nós temos está hoje a ser seguida a nível europeu, que a procuram aprovar e corresponde a uma medida eficaz dirigida àquilo que as pessoas mais precisam, que é um alívio dos preços da energia neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto pede a palavra para aqui feito.
Protesto à mesa, por favor.
Para?
Protesto.
Um protesto à mesa. Será descontado no tempo do seu grupo parlamentar, mas faça a favor.
Sr. Presidente, nós já tivemos aqui uma circunstância em que depois do PS distribuir literatura, e depois de eu distribuir literatura, o Sr. Presidente pediu a todas as bancadas para não distribuir literatura. Ontem, os deputados do PS fartaram-se de apresentar exposições de fotografias e no momento em que eu apresentei uma exposição de fotografias, o Sr. Presidente pediu a todas as bancadas para não apresentarem fotografias. Hoje, eu fui recorrentemente interrompido pela bancada do Governo, pela bancada do PS, e só quando eu interrompi a bancada do Governo é que o Sr. Presidente pediu a todas as bancadas para não interromperem. Eu compreendo a sua vontade,
senhor,
de
senhor deputado,
defender
peço,
o PS.
Peço,
se quiser
peço um minuto,
PS,
senhor deputado, aqui. Peço um minuto. Peço a todos os seus deputados, em particular aos seus deputados do Partido Socialista, que estão a impedir o senhor deputado Guimarães Pinto de exercer o seu direito de fazer um protesto, que terminem com esse impedimento. Senhor deputado Guimarães Pinto, faça favor de prosseguir.
Senhor Presidente, não vou gastar mais o tempo da minha bancada. Tem demonstrado uma parcialidade. Eu acho que tem todo o direito de defender o PS. É o seu partido. Mas quando quiser fazer, sente-se nesta bancada e não aí. Porque não é assim que se defende o PS. Esse não é o lugar para defender o PS e atacar deputados de outros partidos. Tem todo o direito de o fazer. Foi eleito para o fazer. Mas quando quiser fazer, quando quiser defender as suas ideias e o seu partido, sente-se nesta bancada e não aí, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao período das intervenções. Estando inscrito para apresentar o projeto de lei número 237/15 do Bloco de Esquerda, regime extraordinário de prestação da habitação face à inflação, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta três projetos arrastados com este pequeno plano, este grande truque que o Governo aqui apresenta. Mas eu gostaria de começar por responder ao deputado do PSD que perguntou onde estava a esquerda desde 2015. Foi a esquerda que em 2015 impediu o corte que o PSD jurou fazer nas pensões. Foi a esquerda que em 2015 impediu o PS de congelar as pensões. Foi a esquerda em 2015 que deu vida à lei de atualização de pensões que o senhor deputado agora aqui jura defender e que quis congelar quando a podia ter aplicado. Lei que o PS agora enterra, dando argumentos à direita e traindo a promessa que fez aos pensionistas. É que, Sr. Ministro, a proposta que o Governo traz não é um apoio do Governo aos pensionistas. São os pensionistas que vão apoiar o Governo para o Governo cumprir as metas do déficit de 2023, que é verdadeiramente o que está em causa com esta proposta. Antecipar metade da pensão para este ano e não ter que atualizar os pensionistas com a base de toda a pensão de 2023. São os pensionistas que estão a ajudar com a sua pensão o Governo na sua sede de fazer brilharetes orçamentais. Eu recordo que o Sr. Ministro não respondeu qual é a base de atualização das pensões em 2024. Se é para dar previsibilidade, pois então diga aos pensionistas com o que é que vão contar em 2024, nesta grande ajuda que estão a dar ao Governo para cumprir as suas metas orçamentais. O Sr. Ministro repete à exaustão